É o seguinte, como isto está dividido assim por grandes grupos, por exemplo, o primeiro grupo para mim é estes artigos iniciais. Portanto, fazer uma ronda destes artigos iniciais, o que é que tem a dizer, e discutimos se houver caso para discutir. Depois passamos ao segundo grupo, que é o conceito do direito à habitação, e depois do habitat. Depois há um terceiro grupo, se seguirem os capítulos e subcapítulos da proposta do PS, facilita porque está arrumado por assuntos. É, mais ou menos. Quer dizer, há capítulos que são muito extensos, mas a gente. Mas os primeiros são pequenos. Têm temas polémicos, mas são pequenos.
Sim, por exemplo, aqui no capítulo 1 temos o objeto, o âmbito, depois o PC tem definições, os outros não, princípios gerais e função social.
Obrigado, Sr. Coordenador. Antes, a minha ideia é, antes de começar, é tentar fazer uma explicação geral daquilo que foi
Cada um fez.
a lógica do PSD perante
Então,
as
cada um
propostas.
faz isso. Então, cada um faz isso. Cada um
Ou
faz
seja,
do
como é
seu.
que nós, porque há matérias que para nós são. Hã? Geral, uma leitura geral, porque como é
Está bem?
que nós
Ok.
olhamos para isto e como é que nós propusemos aquilo que estamos a propor? Não é? Qual é o pensamento de explicação? Porque há questões, por exemplo, que são. Por exemplo, o Estado, na nossa perspectiva, é o garante da habitação. Um princípio. E isso vai ser refletido em inúmeras propostas de alteração em diferentes artigos ao longo de toda esta discussão. Portanto, como isto deve ficar registado, é preciso perceber-se o que é que ocupamos. Depois, sim, entrar nessa discussão.
Então, naturalmente, as primeiras intervenções devem ser dos três que apresentaram projetos e depois das propostas de alteração a seguir. Parece-me
Só
que é o
se a
que faz
gente for
sentido.
para esta ordem, do guião.
Porquê é que não se faz, se cada grupo parlamentar apresenta qual foi a sua orientação, o seu pensamento sobre o processo e sobre o que é a lei de habitação, e depois partimos para cada um destes conjuntos?
Então vamos a isso, vá. Não, porque é que não seguem a ordem do guião? É, quem tomar a iniciativa pela ordem do guião, pela ordem de entrada, é, parece-me o melhor. Sim, pela ordem com que deu entrada. Estou primeiro neste momento, para efeitos de discussão, é a do PCP, o projeto do ano passado já caiu, por isso. É o PCP, depois o Bloco, depois o PS. E depois as alterações do PSD, do CDS, do Bloco e minhas. Eu só tenho que falar no fim. Sou o último. Ah, não sou, sou a penúltima. É. Deve estar a chegar. Não ouvi. Já aí vem. Já aí vem. É que isto é pela ordem dos projetos, o senhor é o primeiro.
Qual é a ideia? Não, não. A ideia era, inicialmente, cada grupo parlamentar fazer uma apreciação
Geral,
geral e depois
da sua,
partir
do seu
para.
projeto, do seu projeto. Começamos sem o CDS. Não está, estivesse. Não está,
Bom, vamos
estivesse.
dar então início à discussão da lei de base e das propostas de cada um dos partidos. Em primeiro lugar, os partidos que apresentaram projetos de lei. Começamos pelo PCP. Sr. Deputado Paulo Santos.
Obrigada. Relativamente ao projeto de lei do PCP, da Lei de Bases da Habitação, que eu gostaria de sublinhar neste momento. O projeto é conhecido, já tivemos a oportunidade de fazer a discussão na generalidade, mas eu queria salientar aqui vários aspectos, nomeadamente tendo em conta as propostas de alteração que também apresentámos agora no âmbito do processo de especialidade, e referir que, de certa forma, as propostas de alteração que apresentámos vão no sentido de aperfeiçoar, de melhorar, até tendo em conta o trabalho que desenvolvemos aqui no grupo de trabalho, das várias audições, e tendo em conta os vários contributos que recebemos das várias entidades. É um projeto de lei que aqueles que são os eixos principais que nós caracterizamos e consideramos fundamentais, que é de facto o papel do Estado, e consideramos que o Estado deve ter um papel determinante na garantia do direito à habitação, papel esse que passa naturalmente não só pela fiscalização, pela definição das orientações políticas, mas também pelo arrendamento, pela reabilitação, e que possa inclusivamente, nós consideramos que é fundamental, mobilizar o património público existente para dar resposta às carências habitacionais identificadas. Um outro eixo que nós consideramos que é muito importante e que também queremos que saia reforçado na nossa iniciativa é a concessão da função social da habitação, e de facto que as habitações existentes devem ter uma utilização preferencial, que é dar resposta às necessidades habitacionais que estão identificadas. Salientamos também a questão da participação, as questões relacionadas com garantir o conjunto de direitos. Quando falamos do direito à habitação, ele deve estar associado a um conjunto de outros direitos. Esse é um aspecto que nós também consideramos que é relevante e que consta da nossa iniciativa. Direitos esses, naturalmente, que passam pelas questões de acesso a infraestruturas básicas, equipamentos, espaço público com qualidade, mobilidade, transportes, como é óbvio, mas também que tenha em conta a relação entre as pessoas, não é? Ou seja, é natural, consideramos que é fundamental assegurar este conjunto de equipamentos, de redes, de infraestruturas, de resposta às necessidades do dia-a-dia da vida das populações, mas uma componente fundamental, e isso em particular no direito ao habitat, é de facto também as relações de vizinhança e a comunidade que se criam. É um aspecto que nós também consideramos que deve ser considerado. Por último, referir a necessidade, e esse é um aspecto onde a política de solos é fundamental, e temos a preocupação que esteja articulada com os instrumentos que estão de ordenamento do território já existentes, mas que, obviamente, assume aqui uma especial importância, através de uma política pública de solos, o combate à especulação. Mas, sintetizando estas duas ideias, este período de audições que foi realizado no âmbito do grupo de trabalho, nós consideramos que foi muito relevante, porque de facto chegaram-nos vários contributos, os quais mereceu a nossa atenção, e que não só mereceu a nossa atenção, mas que inclusivamente deram origem a propostas de alteração à nossa própria iniciativa, exatamente nesta lógica do seu aperfeiçoamento no conjunto dos eixos que já tínhamos identificado e que, na nossa opinião, devem constar numa lei de bases da habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Coordenador. Boa tarde. O Bloco de Esquerda apresentou esta proposta de lei de bases da habitação, tendo em conta que este, tal como outros direitos, são direitos constitucionais e quando falamos de outros direitos são vários que foram sendo garantidos durante a democracia, como seja a saúde, a educação, entre outras, sendo que o direito constitucional à habitação não foi sendo garantido ao longo dos anos por políticas de vários governos que não garantiram desde logo uma orçamentação devida para a construção de um parque público e que não viam também a função social da habitação como uma necessidade premente e optaram por deixar a ação à liberdade do mercado. É também numa perspectiva de visão de cidade e de cidade que queremos, porque de facto a habitação e o habitat fazem parte de todo o conjunto da sociedade e conformam toda a nossa vivência, conformam a nossa vivência enquanto pessoas, enquanto cidadãs, mas também enquanto pessoas que têm acesso a todo um outro conjunto de direitos democráticos que ficarão postos em causa quando não temos o acesso à habitação condigna. E, de facto, temos, quer aqui na Comissão, quer em iniciativas próprias do Bloco de Esquerda, visto que muitas vezes as pessoas acabam por não conseguir ter para si e para a sua família acesso a certos direitos por não terem, desde logo, direito a uma habitação condigna. E quando estou a falar disto, estou também a falar de eventos recentes relativamente a bairros aqui, bairros degradados e ilegais na zona de Lisboa. Também apresentamos no intuito de atuar na prevenção do despejo. Entendemos que ninguém deve ficar sem casa e que na necessidade extrema de alguém sair de uma habitação, da sua habitação, esta deverá ser feita preventivamente, com todo o apoio necessário, de forma a que as pessoas tenham, de facto, nunca deixem de ter o acesso a uma habitação condigna para si e para a sua família. E temos assistido, de facto, nos últimos tempos, também fruto da especulação imobiliária, fruto da falta de parque habitacional público, a várias pessoas que estão a engrossar, quer a listagem do IRU e do levantamento do IRU relativamente às situações indignas de habitação, quer as situações de pessoas sem abrigo, entre outras. E para darmos resposta a estas situações, que entendemos que deve ser um serviço público, também garantido pelo Estado como um todo e nas suas diferentes formas de intervenção e com a proximidade também garantida por parte das autarquias, mas também reconhecendo que existe um conjunto largo habitacional que se encontra injustificadamente devoluta e um outro largo conjunto de habitação que está entregue ao assambarcamento, à especulação imobiliária através de mecanismos vários, seja o regime de não residentes habituais, seja os vistos gold, que de facto têm trabalhado para o aumento especulativo quer dos preços das casas na ordem dos 20% ao ano, quer no aumento também especulativo das rendas, principalmente nas cidades onde existam universidades, onde exista também algum turismo e onde existe uma maior pressão por parte do turismo, por parte da especulação imobiliária e também por parte das pessoas que ali vivem e querem também regressar às cidades. Neste sentido, nós entendemos que temos que dar resposta a partir de um Serviço Nacional da Habitação que garanta de facto o orçamento necessário para finalmente investirmos em habitação pública e num parque habitacional público e que garanta também todo um outro tipo de intervenções que passam pela fiscalização e combate à especulação desde logo, mas também monitorização relativamente ao estado de manutenção do edificado nas cidades, que nos parece também essencial. Para além disso, trabalhar em conjunto com várias entidades, desde logo o IRU, mas terá que que ser algo para além do Iru, com uma vertente muito mais presente a nível do Estado e também a nível do território, para garantir todo este acompanhamento e articulação necessária em matéria de habitação. Relativamente às alterações que introduzimos, estas têm muito que ver com as audições que aqui fomos tendo e com visitas que o próprio Grupo de Trabalho da Habitação foi fazendo e pretendem densificar um pouco estas linhas que eu aqui referi e retomar algumas linhas que estavam já à discussão nas anteriores propostas e que foram, entretanto, retiradas e que nos parecem que devem estar incluídas na Lei de Bases da Habitação. Desde logo, a ideia de que não há sentido e deve ser penalizado o abandono injustificado de habitação, principalmente com tanta falta de habitação como vemos neste momento, que serviços que não pretendem responder de facto a carências habitacionais não devem ser consideradas habitacionais, devem ser consideradas como serviços e neste momento existe apenas uma exceção, que é o caso do alojamento local, e parece-nos que deve ser enquadrado de forma igual com os restantes serviços, e também outras medidas relativamente aos despejos que nos parecem que devem ser consideradas na questão da prevenção. Só referir que colocamos também medidas mais específicas para cidadãos e cidadãs vítimas de violência de género, doméstica ou LGBTI+, que não estavam consideradas nas anteriores propostas.
Muito obrigado. Senhora deputada Maria Manuela Bola. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Senhor deputado Luís Vilhena.
Muito obrigado, Senhor Governador. Já aqui foi dito algumas vezes, nós estamos aqui perante propostas para uma lei de bases que deve servir de matriz a leis específicas futuras e também a políticas de habitação que venham a ser desenvolvidas nesse futuro. A proposta do Grupo Parlamentar do PS, da iniciativa da deputada Helena Roseta, pretende colmatar uma lacuna que existia desde a Constituinte, ou seja, foi feita, de facto, há um artigo que é específico sobre esta matéria da habitação, mas que, portanto, necessitava de ser mais detalhado relativamente àquilo que está na Constituição, para dar, de facto, esta matriz às leis e todas elas terem, enfim, fazerem, constituírem um corpo comum, com lógica entre si, entre essas várias leis específicas. Tal como os outros grupos parlamentares, também tivemos atentos a todo o processo de discussão aqui no Grupo de Trabalho, onde ouvimos instituições, associações e especialistas, tal como também atendemos aos outros projetos de leis e às propostas de alteração que agora estamos a discutir. Como o nosso objetivo é de uma lei de bases estável e duradoura, entendemos ser fundamental acolher essas opiniões, beber ideias onde também nos outros projetos de leis e nas outras propostas de alteração e procurar consensos, introduzir melhorias e encontrar o equilíbrio entre os interesses dos senhorios e os direitos dos inquilinos, entre o papel do Estado e dos privados, entre o mercado livre e o apoio social do Estado, entre os direitos e os deveres de todos. Para nós, a habitação adequada é fundamental para o equilíbrio e o desenvolvimento das famílias e das pessoas, e por isso a proposta do Grupo Parlamentar do PS apresenta uma série de conceitos que tendem a sublinhar esta ideia. Sublinho também três desses conceitos que se mantêm na nossa proposta da Lei de Bases. Uma é que a ideia de que a habitação adequada não depende apenas da unidade habitacional, mas também do seu enquadramento urbanístico, paisagístico e das respectivas infraestruturas, ou seja, do habitat. A outra ideia é que aqui desenvolvemos é de que os edifícios ou as suas frações, públicas ou privadas, cumprem uma função social. Estes elementos estão integrados num todo, e não nos parece legítimo que sejam metidas estes elementos, as habitações, os edifícios, sejam metidos na gaveta, num registro especulativo, enquanto o mercado habitacional está sob pressão e há pessoas e famílias com necessidades de uma habitação adequada. Nós, no, portanto, na proposta original, ela tinha a estrutura do artigo 65 da Constituição e depois, enfim, nós no processo de trabalho, que depois deu origem ao texto de substituição e depois também de ouvidas entidades, etc., reestruturámos a nossa proposta, retirando algum pormenor, fundindo alguns dos pontos que estavam mais ou menos repetidos, ou pelo menos que tentámos simplificar, e também acolhendo algumas dessas ideias das audições. Neste texto de substituição, mantemos conceitos que consideramos importantes, como sejam a necessidade de defender critérios de avaliação das condições mínimas e adequação aos seus habitantes, também a proteção especial da morada de família, o direito à morada postal de todos os cidadãos, a proteção e acompanhamento no despejo por parte do Estado, a diferença entre habitat urbano e habitat rural, e também uma série de instrumentos de monitorização e de estratégias para a habitação. Julgamos estar assim, enfim, em condições de podermos aprovar uma lei de bases consensual, duradoura e que sirva de matriz, como disse há pouco, a uma série de legislação específica e também a futuras políticas de habitação.
Muito obrigado. Sr. Deputado Costa e Silva, Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Bem, da parte do PSD, dar nota do seguinte. E qual é a nossa leitura geral sobre toda esta matéria e sobre a lei de base da habitação? O PSD é um partido moderado e entende que esta matéria deve ser tratada de uma forma moderada, equilibrada, aberta, transparente, inclusiva, clara e sem excessos de regulamentação. Ou seja, deve abranger o máximo possível e não excluir. E deve ser equilibrada no sentido de incluir todos, incluir quem? O Estado, incluir os privados, aqueles que têm poupanças, geram poupanças e as aplicam nas matérias da habitação, os inquilinos, mas também outras entidades que devem participar neste processo, nomeadamente entidades como as IPSS, por exemplo, as cooperativas, mas também sociedades de investimento que podem participar neste processo. Têm pouca representação nacional, mas não devem estar excluídas numa lei de bases, na nossa perspectiva. Mas também, para o PSD, dar nota que a habitação é um direito constitucional, sem dúvida alguma, e que, na nossa perspectiva, isso é transversal em todas as propostas que fazemos, deve ser o Estado o garante da habitação. Já temos referido isso várias vezes. E deve, não é o principal, é o garante da habitação na perspectiva do PSD, cumprindo o artigo 65, precisamente o artigo 65 da Constituição. Bem, nessa perspectiva, o PSD entende também que, ao longo dos anos da democracia, o país fez progressos extraordinários em matéria de habitação. Progressos extraordinários. Não fizemos tudo, mas fizemos progressos extraordinários. Tivemos campanhas importantíssimas de erradicação das barracas, por exemplo, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas onde esta matéria tinha um peso significativo. Foi uma evolução brutal que fizemos em Portugal, daquilo que era o Portugal no início da democracia e o Portugal de hoje, e aquilo que nos envergonhava então, mas também progressos não só da melhoria da habitação, da qualidade da habitação, da qualidade da construção da habitação em Portugal, da qualidade também das entidades reguladoras e certificadoras que ao longo dos anos foram sendo desenvolvidas, tiveram e têm um papel determinante nesta matéria, mas também o O estímulo à participação cívica de um conjunto de entidades tem um papel, como nós vimos nas nossas audições, entre senhorios e inquilinos, por exemplo, eu poderia dar vários exemplos, que têm como entidades mais estruturadas, digamos assim, como aquelas dos diferentes setores da habitação, que estiveram aqui nas nossas audições e que são entidades maduras, portanto, em termos daquilo que é ou que são os seus contributos para uma lei de base da habitação. E foi sempre nesse sentido que nós ouvimos com muita atenção e tentando incluir aquilo que eram as suas sugestões nas nossas propostas de alteração. Mas também fizemos progressos gigantescos em termos daquilo que é o urbanismo em Portugal. Nomeadamente aquilo que era um Portugal de 74, sem saneamento básico, sem água, é que as autarquias tiveram um papel determinante e, sem dúvida alguma, os fundos de Bruxelas foram decisivos para que o progresso em Portugal pudesse chegar aos níveis a que estamos hoje. Temos um país que, com uma cobertura quase 100% de água, de saneamento, de água com qualidade, saneamento adequado. Portanto, temos um país que, ao longo destes anos, independentemente dos governos que estiveram no poder, fez progressos brutais e Portugal deve orgulhar-se disso. E, repito, tivemos muitos, o contributo de grande parte dos autarcas foi significativo nesta matéria. Por isso, na nossa leitura sobre o documento, saudamos a posição menos radical que o Partido Socialista tinha sobre esta matéria. Nós fomos referindo ao longo do tempo, nos debates, nas intervenções, aquilo, matérias como as requisições forçadas, matérias como várias questões relacionadas com o desalojamento, não é esse o termo correto, do inverno, despejo no inverno, estava a falhar o termo, matérias tão precisas e tão descuidadas, parece-nos a nós que foram progressos muito importantes o Partido Socialista afastar-se dessa parte tão radical e aproximar-se de uma posição mais moderada, e isso para nós deixa-nos satisfeitos. É verdade, já o referi várias vezes, e isso é positivo. Aquilo que eram as posições inicialmente apresentadas e o progresso que foi efetuado pelo Partido Socialista é positivo. De outra forma, era mais difícil de discutir com a posição tão radical e poderíamos enumerar várias coisas que foram apresentadas em determinada altura. Consideramos, tal e qual como sempre referimos, que estamos a fazer tudo ao contrário, ainda que criar uma lei de bases é importante, mas o processo, a metodologia que estamos a fazer está a ser construído ao contrário. Discutimos matérias como arrendamento urbano, direito de preferência, matérias conexas como alojamento local, aprofundámos diplomas, apresentámos propostas, muitos foram votados, alguns do PSD foram aprovados, isso foi positivo, como de outros partidos, portanto é assim na democracia. O que é certo é que depois de estar construído uma parte, umas parcelas da casa, estamos a adaptar os alicerces a essa construção, que em algumas matérias não parece o modelo mais adequado, mas ainda assim, se o encaixe for bom, a coisa pode correr bem. Depois, deixar aquilo que são as matérias para nós importantes na nossa construção das diferentes propostas, das diferentes alterações que nós fomos apresentando. Como já disse, há uma matéria que para nós é transversal, tem a ver com esta questão do o Estado é o garante da habitação, mas depois há aqui uma série de matérias que para nós devem estar incluídas na lei de bases. Questões como, e clarificá-las, algumas delas de certa forma já poderiam estar, o Partido Socialista aproximou-se, mas nós aprofundamos bem naquilo que é o nosso entendimento sobre esta matéria. Nomeadamente a questão da garantia de existência de subsídios de renda para os mais fragilizados. Sim, e também a garantia da existência de subsídios de renda para as famílias numerosas e famílias monoparentais em situação de fragilidade, não é na mesma lógica que nas famílias com situação de gravidade mais de longo prazo, estamos aqui a falar de situações pontuais, por exemplo, desemprego, aliás, discutimos muito isso quando foram as matérias relacionadas com o arrendamento. Uma questão central para nós, também a discutimos, não tinha passado, e pensamos que agora pode ser enquadrado, tem a ver com a utilização dos imóveis devolutos do Estado para a habitação, nomeadamente nas áreas do arrendamento, uma matéria que, na nossa perspectiva, é decisiva, inclusiva para diminuir a especulação imobiliária. Portanto, a intervenção do Estado, dando o exemplo, participando do processo, tem aqui um papel regulador fundamental, regulador inclusive dos preços. Matérias como estimular a prática de seguros de renda, para nós também é uma matéria fundamental, para criar, estimular confiança entre as partes. Um assunto muito sensível e importante, e deve estar garantido, a questão dos imigrantes, nomeadamente, mas também as matérias relacionadas com os refugiados, portanto, devem estar enquadrados na lei de bases. O arrendamento para estudantes, nomeadamente quartos para estudantes, a possibilidade de a lei permitir que nós apresentámos iniciativas, não foram aprovadas, mas ainda assim, enquanto base, enquanto matéria de estruturante, deve estar prevista na lei esta situação de garantir que seja possibilitado o arrendamento para estudantes, que é uma especificidade muito própria, nomeadamente os privados, quando arrendam os estudantes, ter a possibilidade de arrendar um quarto individualmente a um estudante e ter apoios ou subsídios ou então isenções específicas para essa circunstância, e permite também entrar mais gente legalmente no mercado. Outra matéria para nós sensível e que deve estar prevista tem a ver com a resolução mais célere de processos de heranças indivisas, dos quais contém imóveis. Um dos obstáculos à recuperação de muitos imóveis, nomeadamente em centros históricos, tem a ver com problemas de heranças. Deve estar na lei de bases, não está. Depois, ao nível do mercado de arrendamento do urbano para privados, o nosso entender é que as cooperativas, as IPSS, portanto, deve estar mais clarificada esta questão. O enquadramento das sociedades de investimento de gestão imobiliária também devem estar enquadradas no âmbito do arrendamento urbano. E ainda a criação de processos sem desenraizamento dos respectivos moradores que ajudem a mobilidade habitacional. Significa, dou um exemplo muito concreto para que se perceba bem. Para nós é importante que, por exemplo, uma casa que foi atribuída a uma família numerosa, um dia em que a família deixe de ser numerosa, e que isto fique registado, por exemplo, num contrato, em que essa família, essa casa, possa ser utilizada para outra família numerosa. Vamos imaginando que os filhos vão saindo, vão trabalhar, a pessoa fica sozinha. Se tiver um T4, não faz sentido uma pessoa ficar com o T4. Mas a perspectiva do desenraizamento, para nós, é fundamental, deve estar garantido que a pessoa não saia do seu habitat, cumprindo aquilo que é um pressuposto que está na lei. Portanto, foi neste sentido que nós apresentamos as nossas propostas, elas vão surgindo em diferentes artigos. Há matérias que, na nossa perspectiva, merecem também uma correção, portanto, isto aqui estão expostas, são claras naquilo que é as nossas propostas de alteração, nomeadamente matérias que são inconstitucionais da forma que são colocadas ou vão contra leis que, de certa forma, há 40 anos estão em vigor e têm funcionado plenamente, e aí propomos as nossas correções muito dirigidas a essas áreas. Essencialmente são estas as matérias que o PSD reflete em termos gerais sobre a discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Álvaro Castelo Branco. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Nós, da parte do CDS, apresentamos algumas propostas de alteração relativamente ao projeto de lei do Partido Socialista, ao texto de substituição que o Partido Socialista apresentou. Obviamente não apresentamos quer ao projeto de lei do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, porque a discordância é tal que não fazia sentido algum apresentar propostas de alteração a esses dois documentos, e ao PS apresentamos, embora não concordemos com muito daquilo que o Partido Socialista aqui nos propõe, embora também reconheçamos que do primeiro documento para o segundo documento exista uma evolução do ponto de vista de ser um documento muito menos radicalizado e muito mais adaptado à realidade que o anterior, embora contenha questões que nós não concordamos de tudo. Sobre este projeto de lei, esse texto de substituição que o Partido Socialista apresentou, nós, nas nossas propostas de alteração, incidimos sobre algumas matérias que achamos que podem ser melhoradas neste documento e que são importantes para nós. A primeira, que é a única em que falarei mais concretamente, porque é fácil de falar, tem logo a ver com o artigo 3º, número 1. Nós entendemos que o Estado é o garante da habitação, artigo 65 da Constituição, e este documento diz que o Estado é o principal, o que pressupõe que há outros. Nós entendemos que não há outros, entendemos que é o Estado, assim diz a Constituição, e cumprimos a Constituição nesse sentido, de uma forma tal qual está escrita no nosso documento fundamental da democracia portuguesa. Debruçamos-nos também na questão do direito à morada, que é importante, propondo alterações que entendemos que não está bem formulado. Também apresentamos propostas na área do conceito de casa de voluta, e o que é casa de voluta, que é uma questão que este texto do Partido Socialista aborda contra nós de forma errada. Também, relativamente a outra questão que nós damos enorme importância, que apresentamos um projeto de resolução no passado, que é a questão do levantamento do património público e a importância que tem, que existe para que, em que o património público seja posto ao serviço da habitação, garantindo assim o Estado esse direito e aumentando a oferta de habitação pública, que, como todos sabemos, é ínfima em Portugal e, portanto, alterando esse estado de coisas. E também noutra matéria sobre a qual nós também já apresentamos um projeto de resolução, que, como todos quase que apresentamos nesta legislatura, foi reprovado, que tem a ver com o regulamento do seguro de renda e que nós entendemos que deve ser mais amplo do que a lei de bases proposta, ou que a proposta projeto de lei de bases do Partido Socialista propõe. Por último, mais uma matéria que nós entendemos que é importante, também já apresentamos no passado projeto de resolução sobre esta matéria, tem a ver com o contributo que nós aqui damos para melhorar o artigo, que tem a ver com a fiscalização dos fundos de reserva legal dos condomínios, que entendemos que a formulação que aqui está não é mais feliz. E basicamente, para não demorar muito tempo, faremos a discussão artigo a artigo e poderemos ir escalpelizando todas estas matérias, é aquilo que nós nos propomos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Roseta.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Apenas para dizer que uso a palavra aqui a título pessoal, é uma prerrogativa regimental. Todos os deputados podem apresentar propostas de alteração e podem defendê-las em comissão, independentemente de pertencerem ou não pertencerem. Neste caso é o grupo de trabalho a que eu não pertenço, mas tenho o direito de estar aqui a apresentar as minhas propostas. Eu, naturalmente, fui autora do primeiro projeto do PS, colaborei bastante com o PS na redação do texto de substituição. Agrada-me ver que, pelo menos para uma parte dos grupos, ele foi ao encontro de algumas dificuldades que tinham com o documento inicial, mas há aqui quatro ou cinco questões que eu apresentei propostas concretas porque acho que devemos ir um pouco mais longe. Uma delas, logo a primeira, tem a ver o artigo sobre os despejos. Nós recebemos muitos pedidos e muitos pedidos de formulação até relativamente à situação das pessoas que com carência económica são alvo de um despejo e ficam sem alternativa, e eu entendo que deve haver uma especificação daquilo que já está, aliás, nas grandes opções do plano aprovadas nesta legislatura pela Assembleia da República, e que lá prevê um serviço de apoio, mas mais do que um serviço de apoio, prevê que haja um apoio jurídico, financeiro e social. E eu penso que isso deve ficar claro nesta lei, e devo dizer-vos que a questão dos despejos terá sido uma das razões que me levou a apresentar a iniciativa da Lei de Bases de Habitação por aquilo que estava a assistir no nosso país. O segundo ponto que eu quero aqui levantar está relacionado agora com a política de solos, aparece aí no artigo, salvo erro 37 ou qualquer coisa assim, e é o seguinte: a partir do momento em que foi muito contestado o mecanismo da requisição, aliás, o único partido que neste momento o defende é o Bloco de Esquerda, os outros partidos, o PC nunca o teve no seu projeto, o PS retirou, e portanto foi muito contestado esse mecanismo da requisição, embora naturalmente seja legítimo pensar que a Constituição no artigo 62 fala em requisições, mas enfim, seja como for, a questão, e eu nestas coisas sou muito pragmática, a questão é saber onde é que existe um mecanismo desse género e que resultados é que tem. Eu fiz alguma pesquisa, já há anos que trabalho nisto, e verifiquei a única legislação que eu conheço que tem uma requisição deste género para resolver problemas de habitação em cima dos devolutos privados, é a Inglaterra, o Housing Act de 2004, Acontece que esse Housing Act de 2004 teve muito pouca aplicação real, ou seja, ao fim de vários anos de estar em vigor, houve umas dezenas de casos apenas em que ele foi aplicado. Ele funcionou mais como mecanismo dissuasor do que propriamente com eficácia. E, portanto, eu entendi que era correto não insistir num mecanismo cuja eficácia não temos grande prova que fosse efetiva, mas isso significa que temos que reforçar outros mecanismos. E, neste caso concreto, o direito de preferência das entidades públicas. Ele está previsto na legislação portuguesa, está previsto na Lei de Bases Aplicações e Ordenamento do Território, é uma das modalidades de aquisição, portanto, pode ser por expropriação, por direito de preferência, por várias maneiras. Mas o que eu apurei, e por isso fiz a minha proposta aqui, é que o direito de preferência que nós temos previsto na Lei de Bases do Ordenamento do Território e da Política de Solos em Portugal é um direito de preferência para determinadas finalidades nas quais não se inclui a política de habitação. Portanto, nós não temos em sítio nenhum expressamente garantido o direito de preferência das entidades públicas para efeitos de política de habitação. Temos coisas pontuais. Temos o direito de preferência do Estado quando são bens classificados. Temos o direito de preferência dos municípios para reabilitação urbana quando são áreas devidamente delimitadas. E são coisas muito específicas e, portanto, eu entendo e fiz uma proposta nesse sentido. Em terceiro lugar, a terceira proposta que faço tem a ver com... Eu parece-me que a Lei de Bases tem que definir claramente o que é renda acessível. Toda a gente fala em renda acessível, mas não está definida em lei nenhuma. Mesmo o programa que aprovámos a autorização legislativa para o Governo fazer já foi promulgado pelo Presidente, mas ainda não foi publicado. E, portanto, não está em sítio nenhum o que é uma renda acessível. Renda acessível significa o quê? É acessível em relação a quê? E, portanto, eu acho que isto tem que ficar definido e, portanto, podemos definir as várias modalidades de arrendamento, ou pelo menos esta, porque as outras estão definidas na lei, pelo menos esta devia estar definida. É hoje um tema internacional da maior importância e, do meu ponto de vista, acessível, tem que ser renda acessível aos rendimentos médios dos portugueses. Se não for acessível para os rendimentos médios dos portugueses, podem pôr todos os nomes que queiram, mas não é acessível, do meu ponto de vista. A quarta questão que eu aqui acrescento é uma situação nova, não estava nos projetos iniciais, ninguém a propôs. Devo dizer que foi uma luta que eu ouvi, portanto, em sessões que tive com a Juventude Socialista, eles baterem-se por isto e acho que têm razão. Há muita falta de fiscalização das condições da habitação e, em concretamente, das condições do arrendamento. Podem-se pedir fiscalizações para a parte física, pedem-se ao município. Mas para a parte dos contratos, a Associação de Inquilinos também se queixa muito disto, não há fiscalização nenhuma, é uma grande rebaldaria, ninguém fiscaliza, mesmo quando se depositam os contratos na Autoridade Tributária, a Autoridade Tributária não tem poderes de fiscalização da relação contratual e, portanto, eu proponho aqui uma autoridade para as condições de arrendamento, um pouco semelhante àquela que existe para as condições de trabalho. Mas já vi que o Partido Socialista não vai tão longe, apresenta uma proposta de alteração parecida com isto, mas não vai tão longe. Seja como for, o que eu queria sensibilizar todos os senhores deputados é para a grande rebaldaria que há, e sobretudo com os estudantes, agora chamando a atenção do senhor deputado Costa e Silva, são sobretudo os estudantes que se queixam que não conseguem ter contratos nos quartos, que não conseguem, que ninguém vai verificar as condições de habitabilidade, nem querem porque têm medo de perder o quarto. Portanto, as pessoas sujeitam-se, e por isso é que tem que ser uma entidade independente e autónoma para poder fazer as coisas sem prejudicar quem lá mora. O grande problema da fiscalização das condições de habitação, eu tenho experiência disso porque tive essa competência no município vários anos, o grande problema é que quando você vai como entidade pública, neste caso município, fiscalizar uma habitação que não tem condições de habitabilidade, o que a lei determina é pura e simplesmente que despeje administrativamente os moradores. E, portanto, acaba por se virar contra quem não tem culpa e que aquilo esteja em tão mau estado. E por isso temos que encontrar aqui uma solução que seja contra quem efetivamente é responsável pela má condição do alojamento e não contra quem se sujeitou a viver naquelas condições. E por isso não é fácil, mas peço para refletirem sobre isto. Finalmente, a última questão que eu apenas sinalizo. Eu retomei o artigo que tinha inicialmente sobre as heranças. Eu sei que não há acordo para que seja sobre o mecanismo da requisição, mas espero que aqui da discussão se consiga encontrar uma solução qualquer. E retomo, e é por uma questão que gostaria de tornar aqui pública, por uma questão de respeito, para com a pessoa que me chamou a atenção para este problema e para a necessidade urgente de o resolver e que até fez o favor de me apresentar uma formulação legal para este artigo, que foi o professor Freitas do Amaral. E eu disse-lhe que ia fazer a defesa desta questão. Ele disse-me que isto era um problema gravíssimo, que anos e anos e anos se arrastam e nada, ninguém tem feito frente ao problema. E, portanto, deu-me uma sugestão de redação que eu concordei com ela. E, portanto, uma vez que o PS não concordou com ela, eu retomo e veremos. Estou disponível a bater-me por isso, porque acho que não há ninguém que não conheça situações de heranças que se arrastam indefinidamente e que prejudicam não só os herdeiros, mas prejudicam também o uso concreto dos imobiliários que estão nessas condições. E não é só culpa do arrastamento de processos, é a culpa também de todo o procedimento que está envolvido, mesmo quando não há processo judicial, todo o procedimento que está envolvido relativamente a inventários, relativamente a essas questões, é extremamente moroso e, portanto, isto é prejudicial. Por junto, era isto que eu queria dizer. Queria só lembrar ao Sr. Deputado, e vou já terminar, lembrar ao Sr. Deputado Costa e Silva que, quando disse que se fez muito, não há dúvida que se fez muito, mas números grossos, aliás, apresentados pelo vosso Governo na Estratégia Nacional de Habitação, que apresentou em 2015, dizem-nos que de 1987 até 2011, 73% da dotação pública em orçamento de Estado para habitação foi destinada para juros bonificados, foi para os bancos, para juros bonificados. Apenas 14% foram para realojamento e foi para o programa PER, praticamente foram 10 anos, ao longo desta trintena de anos foi só esse programa. 8% para financiar habitação jovem e 2% para promoção direta. Portanto, de facto, pode ser feito muitos avanços, mas a política pública que estes números traduzem é completamente insuficiente e desadequada e por isso também a necessidade desta lei de bases.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então agora começar a discutir as propostas, artigo a artigo. E relativamente ao artigo número 1, que é o objeto, o capítulo 1 é o objeto, o âmbito, definições propostas pelo PCP e princípios gerais. Relativamente ao artigo número 1, que é o objeto, fazemos também a mesma sequência e a mesma intervenção dos partidos. Portanto, não sei se o PCP quer falar ou quer fazer algum... Ou relativamente, pode o PCP querer falar sobre o capítulo 1?
O PCP refere à função social da habitação.
Sra. Deputada Paula Santos. Sim, só um bocadinho.
Eu pergunto se faz sentido essa discussão pormenorizada, porque esta é assim, aquilo que é a nossa, digo eu, leitura geral... Dá para perceber o que é que cada um dos partidos pensa sobre esta matéria. E eu acho que faz sentido, quando entrarmos nos pontos, que não está previsto para hoje, entrarmos diretamente na votação. Ou seja, o que é que concordamos, o que é que não concordamos, o que é que propusemos, porque é que propusemos e votação. Senão vamos estar aqui a repetir outra vez tudo no mesmo dia. É uma questão operacional, parece-me a mim.
Bom, mas não era essa a metodologia que nós tínhamos falado... na outra reunião. O que nós tínhamos combinado na outra reunião é que hoje e na próxima quarta seriam reuniões de trabalho para discutirmos e para cada um ficar com uma ideia do que é que cada grupo parlamentar defende relativamente aos diferentes capítulos. Sr. Deputado Luís
Vilhena. Eu proponho o seguinte, eventualmente podemos passar pelos artigos desde o princípio ao fim, mas só nos retínhamos naqueles que algum dos grupos parlamentares quisesse fazer alguma intervenção. Porque, eventualmente, há aqui artigos que não merecem essa atenção e que só são depois, na hora da votação, é que são...
Então, há uma coisa. Então, se calhar... Então, peço... Pronto, então se calhar cada grupo parlamentar faz intervenções sobre capítulos, não é? Sim. São 10 capítulos, por exemplo, o primeiro capítulo é o objeto, o âmbito, princípios gerais, função social da habitação, acesso a serviços públicos. Quem não é? Pois, não, o que eu vou é passar a palavra aos grupos parlamentares, dar a palavra aos grupos parlamentares e cada um, sobre o capítulo 1, diz o que quiser e o que tem para dizer. Está bem? Sra. Deputada Paula Santos.
Senhora Coordenadora, eu de facto não vou falar sobre todos os aspectos, porque há propostas que apresentamos que são propostas de melhoramento de redações, em que no fundamental não altera o conteúdo. Eu queria só chamar a atenção, porque neste capítulo 1 é o capítulo onde nós temos presentes três artigos que consideramos de grande importância: os princípios gerais, os direitos fundamentais e a função social da habitação, que consideramos que são, de facto, aspectos orientadores e matrizes para enquadrar aquilo que deve ser uma lei de bases, mas queria aqui salientar um aspecto relativamente à função social da habitação, que clarificamos que não consideramos. Esta foi uma questão que foi suscitada até como dúvida e preocupação, a expressão de habitações devolutas e o que é que isso significa. E nós não só definimos a necessidade que haja uma regulamentação por lei, mas deixamos desde já claro que, segundo as habitações de cidadãos que estejam emigrados ou habitações de pessoas que se tiveram que ausentar por questões de saúde, obviamente que não entram neste critério de habitações devolutas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Manuela Rola, do Bloco de Esquerda.
Sr. Coordenador, relativamente a este primeiro capítulo, parece-nos essencial a garantia do direito à habitação e da prevenção no despejo. A aproximação à proteção no domicílio, aliás, pelo que eu percebi, à exceção do CDS, todos os grupos parlamentares acabaram por reconhecer uma coisa que até foi levantada em algumas situações como inconstitucional, apesar de já ocorrer, é de extrema importância de se garantir nesta lei de base e, de facto, parece que irá ficar na redação final, e de facto é de grande importância o direito à proteção e acompanhamento no despejo, em que enquadramos também algumas alterações para garantir ou cobrir, digamos, todas as situações, principalmente aquelas que enquadram a habitação pública, que de facto tem que ser o edificado que fica responsável por garantir, em qualquer uma das situações, em qualquer situação que ocorra, a habitação para qualquer cidadão ou cidadã.
Muito obrigado. Senhora Deputada.
Senhora Coordenadora, desculpe. Não é para o Partido Socialista.
Bom, eu concordo que nós possamos discutir isto por capítulos, mas vai haver em cada uma das intervenções algum grupo parlamentar que se pronuncie ou se detenha sobre o artigo 2, outro sobre o artigo 6. Andamos aqui um pouco sem saber onde é que andamos. Portanto, sem prejuízo de saltarmos artigos que não interessam, acho que devíamos ir aqui por uma ordem que fosse mais perceptível para quem está aqui a fazer a discussão. Artigo, se não houver nenhum artigo, pois não, se não
houver... Deputado António Costa Silva.
Vou tentar simplificar dando o exemplo do PSD no capítulo 1. Aliás, já o fizeram vocês também. Portanto, no PSD, tirando situações que pretendemos melhorar o texto, a situação mais sensível no capítulo 1 para nós, que é claro, no artigo 3º, sempre na proposta do Partido Socialista, portanto, isso já falamos várias vezes. Pronto, cá está. Ou seja, aquilo que eu disse há pouco está aqui expresso, ou seja, o Estado garantir ou ser o principal garante. Para nós é o garante. Depois, matérias como a questão dos imigrantes, dos refugiados, os mecanismos de mobilidade, pois já estão aqui nos princípios gerais. A questão como o arrendamento de quarto para estudantes, já cá estão. Aquilo que são as nossas propostas, que eu disse na apresentação geral, que aquelas que queríamos incluir, ok, começam a aparecer aqui nos princípios gerais. Clarinho, que nem água. E terminamos o primeiro capítulo a fazer alterações no artigo 4, que tem a ver com a função social da habitação. E aí propomos também melhorias do texto naquilo que é a leitura do PSD sobre esta matéria. Garantir uma habitação condigna, no sentido do Estado proporcionar, para não haver os tais equívocos que cá está com a matéria relacionada com o Estado, é o garante, o Estado deve proporcionar a habitação, sendo que deve proporcionar a todos o direito de uma habitação condigna. E sobre o capítulo 1, o PSD não tem mais nada a dizer. A não ser depois partimos para a votação, quando for a votação. Hã?
Partido Socialista
quer. Todos já lemos com muita atenção aquilo que são os textos. Não vamos aqui filosofar sobre o objeto. O que é que cada um entende sobre o objeto? Sim, minha querida, força. Desculpa.
Sim, vamos lá uma coisa. Nós, o PS não fez a intervenção que tinha que fazer. Não sei se quer fazer, se não quer fazer.
Eu apenas...
O PSD.
Eu apenas gostaria que o PCP se pronunciasse sobre o artigo 2 e a... Não, não.
As definições.
Sobre as definições, sim.
É o 3.
Se, não, é o 2. Ah, é o 3, terceiro. Se pretendem manter, portanto, este artigo com todas as definições ou fazer como o grupo parlamentar do PS, que as foi remetendo aquelas que eram essenciais para vários artigos a seguir.
Relativamente às definições, nós constatámos que, de facto, o Partido Socialista retirou o artigo específico relativamente a essa matéria. Nós, até o momento, entendemos mantê-lo, mas eu registro a pertinência da questão que suscita.
Muito obrigado. Sr. Deputado,
muito obrigado, Sr. Eu, o CDS, relativamente ao primeiro capítulo, eu refirmo, obviamente, e vamos referir sempre, para não estar sempre a dizer isto, ao projeto de lei do Partido Socialista. Nós temos portas de alteração ao artigo 3º, ao artigo 4º. Aliás, as nossas dúvidas são basicamente aquelas que o PSD aqui também expressou. E, portanto, propomos a eliminação da palavra principal no número 1 do artigo 3º, porque entendemos que incumbe ao Estado garantir o direito à habitação, e não ao principal, é o único... entidade que deve garantir o direito à habitação, e no artigo 4º, obviamente que na mesma sequência e na mesma lógica, não podemos concordar de maneira nenhuma com a redação do Partido Socialista, quando diz que os imóveis ou frações habitacionais detidos por entidades públicas ou privadas participam, de acordo com a lei, na prossecução do Objetivo Nacional de garantir a todos o direito a uma habitação condigna. Não concordamos com esta noção de função social da habitação, para nós não é esta, e portanto também propomos a eliminação do artigo 4º que o Partido Socialista aqui propõe. Muito obrigado.
Sim, sobre o artigo 4º há aqui uma alteração. Sim. Mas é só aqui na proposta de alteração do PSD, com o objetivo nacional de... Tem que se riscar o garantir e ficar só o proporcionar. É uma questão de pormenor. Porque aí está a garantir proporcionar. Sr. Deputado Ana Roseta.
Muito rapidamente, Sr. Coordenador, quanto ao artigo 1º, eu penso que o essencial está na proposta do Partido Socialista, que é o direito à habitação e o que é que o Estado tem que fazer para o garantir. As palavras, as expressões incumbências e tarefas, eu vejo que o PSD propôs outras expressões, mas incumbências e tarefas são as expressões que estão na Constituição, incumbência no artigo 65 e tarefa no artigo 9, mas não faço questão nisso, não faço questão nisso. Relativamente ao que se diz dos compromissos internacionais do Estado português, eu gostava que ficasse aqui muito claro que são compromissos internacionais do Estado português no âmbito dos direitos humanos. Não vá alguém pensar que isto tem a ver com o tratado orçamental ou com outras coisas quaisquer. É no âmbito dos direitos humanos, aquilo que a Amnistia Internacional chamou a atenção, e portanto acho que ficaria mais claro para toda a gente se os compromissos internacionais pudessem ser no âmbito dos direitos humanos. Relativamente a este capítulo, vamos avançando, não é? Relativamente ao artigo das definições, eu tenho aqui nota dos outros artigos do PCP sobre a mesma matéria que retomam este assunto e, portanto, relativamente poderia haver essa solução de encaixar tudo no mesmo sítio. E relativamente ao... basicamente é isto. Relativamente à função social da habitação, não tenho que me pronunciar, já conhecem a minha posição. Acho que a habitação ser uma função social não é mais do que uma expressão de, atual de doutrina social da Igreja do século XIX.
Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito obrigada. É só uma questão aqui em relação ao artigo 1 e esta proposta de... Creio que é uma proposta que está a fazer de acrescento. Sim, estamos a falar sempre no âmbito das Nações Unidas.
Direitos humanos pode ser
não se importa de ligar.
Há muitas convenções internacionais que Portugal assinou e ratificou, e a Assembleia da República ratificou, que são do Conselho da Europa. E depois há um protocolo adicional à Carta Internacional, à Declaração Universal dos Direitos Humanos e os vários protocolos adicionais que Portugal também ratificou das Nações Unidas. São essas duas fontes de direito internacional que, aliás, estão no relatório que a doutora Inês Conceição Silva fez quando nós lhe pedimos para fazer o estudo da legislação comparada. E é essas duas fontes que eu gostaria de salvaguardar.
Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Coordenador, foi precisamente nesse sentido que o PSD colocou assumidos, portanto, compromissos internacionais assumidos pelo Estado português. Eu só estou a dizer isso porque, senão, aparentemente, estamos a gerar uma nova redação. Está a ver? Não sei se neste contexto faz sentido, não faço a mínima ideia. Eu sei que podemos, mas é... Ou fica escrito ou fica aqui uma confusão.
A Sra. Deputada Helena Cruzeta estava só a esclarecer o que achava que devia ser, porque não tem nenhuma proposta de alteração nesse sentido.
Não a fiz, mas estou a propor-vos que isto fique claro.
Está a fazer oralmente.
Estou a propor-vos que isto fique claro, para não haver depois interpretações abusivas de... Sumidos neste âmbito, que é no âmbito dos direitos humanos. Nós temos, aliás, sido sistematicamente referidos em relatórios internacionais por não cumprirmos os protocolos que assinamos. É só por isso que eu estou aqui a falar.
Sim. Tá. Já estava aqui anotado, Sr. Deputado. Muito obrigado por ter lembrado. Bom, então, relativamente a este capítulo, nada mais havendo a acrescentar, passamos para o capítulo 2, para o capítulo 2. Isto depois nós temos aqui, eles não batem todos certos, as propostas, os projetos de lei, relativamente a estas matérias, mas neste capítulo 2 falamos do direito à habitação, pessoas e famílias, habitação e habitat,
basicamente, e acompanhamento de despejo. Não se importa, basicamente o que este capítulo 2 tem é uma explicitação do que é o direito à habitação, com as várias componentes que cada partido apresentou, as ideias que queria pôr aí, e que também estão na Constituição algumas delas, e depois tem o segundo ponto sobre o habitat. Portanto, penso que entre estas duas coisas é que é o essencial deste capítulo 2.
Portanto, o PCP já está em condições de falar sobre estas, as suas propostas? Sr. Deputado Paulo Santos.
Vou utilizar a mesma metodologia que fiz há pouco, não obstante, pois haver uma ou outra matéria que possamos discutir de uma forma mais pormenorizada. Mas este é o capítulo em que, naturalmente, estão aquele conjunto de direitos que há pouco falava, do direito ao lugar, o direito à morada, o direito ao habitat, creio que também cá está, a proteção no despejo. E vem ainda referências, um conjunto de artigos do PCP relativamente à intervenção do Estado e ao papel do Estado, que de certa forma vão densificando os princípios gerais que nós já identificámos anteriormente. O que é que eu queria destacar neste capítulo? Relativamente à proteção do despejo, esta foi, aliás, uma questão que também nos foi colocada ao grupo de trabalho, colocando desta forma, e que também recebemos pareceres relativamente a esta matéria, e é pertinente, de facto, fique clarificado que, como tal como nós propomos, que não pode haver lugar a despejo ou a demolição de habitação, ainda que esta seja a título precário, sem estar garantido uma alternativa de habitação adequada. De facto, dar o reforço a esta ideia de que é necessário, para que nós conhecemos situações que têm acontecido no nosso país, até bastante recentes e bem próximos aqui de onde estamos, e que, de facto, esta ideia de garantir uma habitação adequada, nós consideramos que é um aspecto, que é um aspecto importante. Reforçamos também, ainda assim, neste artigo, o reforço da proteção. Nós já tínhamos colocado a necessidade de reforçar e identificámos alguns grupos mais vulneráveis, vou utilizar agora esta expressão, e nós propomos que seja acrescentado as famílias com menores. Neste capítulo está ainda a questão do habitat. E há dois aspectos aqui, um deles que eu já referi, o outro não, é de aperfeiçoamento, não é? O aspecto que tem a necessidade de ou garantir o direito a todos à habitação, que haja também um olhar naturalmente para as relações de vizinhança e para a comunidade, e quando falamos também das questões das infraestruturas, dar resposta às necessidades básicas, incluir a eficiência energética e o conforto térmico. São aspectos que nós consideramos que são relevantes, mas vão no sentido de aperfeiçoamento do texto e das formulações já inicialmente propostas. Acrescentamos ainda, este é um aspecto que nós consideramos que pode haver, que podemos intervir desde já na Lei de Bases da Habitação, mas foi-nos também alertado, aliás, também incluindo nos pareceres, que há casas que estão, há famílias que estão a perder casas com dívidas, muitas vezes em valores muito inferiores ao valor da casa, 2 mil, 3 mil euros, e que a sua casa está a ser penhorada. E nós acrescentamos aqui, na impenhorabilidade da casa de habitação própria e permanente, também em situação de execução judicial de créditos. Isto indo ao encontro daquele objetivo que é, de facto, a proteção da morada de família, não é? Impedir que as famílias possam, é esse o objetivo primordial, impedir que as famílias possam efetivamente perder a sua habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Sr. Coordenador, de facto há coisas de projetos que não batem com, ou seja, a organização que está feita, porque nós temos aqui algumas propostas, até propostas novas, que têm a ver com a função social da habitação, acreditamos nós, e que não estão enquadradas, digamos assim, dentro do capítulo como foi definido pelo Partido Socialista, desde logo a política fiscal que se deve promover no sentido da garantia do direito à habitação. Ainda assim, neste capítulo, parece-nos essencial a prevenção e apoio no despejo, num sentido, mais uma vez, preventivo, em que se garanta a priori e não a posteriori a resposta para as situações que se têm vindo a verificar, situações calamitosas, e nesse sentido também queria acompanhar a deputada Helena Roseta quando nos refere que deve ser incluída a questão dos nossos compromissos internacionais a nível dos direitos humanos, porque de facto é disso que se trata, e são esses compromissos que nós não temos estado a cumprir, e nós também enquadramos isto num outro ponto, mas de forma a que os conceitos que utilizemos também se enquadrem neste tipo de conceitos, isto já mais lá para a frente, no artigo 8º. Relativamente a este capítulo em concreto, é esta a ideia de que o realojamento se garante com a antecedência necessária ao despejo e que se garante a estabilidade do arrendatário na sua vida familiar, social, pessoal, que qualquer situação de despejo podem vir a limitar, e nós queremos antecipar e não permitir esse tipo de distúrbios na vida das pessoas. Entretanto, também uma questão que nos foi alertada para a ideia de reintegração, que muitas vezes coloca em causa os laços comunitários passo a redundância, das comunidades, quando existem os realojamentos. Ou seja, ter por princípio que as pessoas são realojadas tendo em conta o agregado da comunidade, não é o agregado familiar, mas todo o conjunto da comunidade, de forma a que não sejam perdidos laços de entreajuda, de solidariedade e de alguma afinidade também, que não é propriamente familiar, mas muitas vezes desenvolve-se como tal.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Se o deputado André. O PSD quer.
Peço desculpa. Portanto, falei do artigo 7º, da inclusão dos jovens, falei da questão também das famílias monoparentais e numerosas. Agora, no artigo 11º, retiramos o número 3, o 11º, portanto, estamos a falar de direito à morada. A nossa proposta vai nesse sentido. No artigo 12º, proteção e acompanhamento no despejo, alteramos a redação do número 1, porque na nossa perspectiva, com a redação do Partido Socialista, estaríamos a considerar ou criar aqui um novo conceito de despejo, na nossa perspectiva, e o que existe é indevidamente ocupadas, não ilegalmente ocupadas. Isso não existe na nossa perspectiva. Propomos a retirada do número 7, portanto, tem a ver com as famílias, pessoas e famílias carenciadas que se encontrem em risco de despejo ou que nele tenham sido alvo e não tenham alternativa habitacional, têm direito a atendimento público prioritário. Na nossa perspectiva, isto, portanto, é replicado no artigo 64, não faz sentido estar aqui, só por isso. Depois, cá está, no artigo... 13º, o uso efetivo da habitação. Propomos alterações em relação ao número 1, portanto, naquilo que é considerada, portanto, devoluta. Portanto, aqui temos alterações no texto e também propomos alterações no número 2, em que as habitações devolutas estão sujeitas, na nossa perspectiva, a agravamento fiscal no âmbito dos termos da lei. Deve ser esse o enquadramento, e não pode ser de outra forma, no entendimento do PSD, muitas vezes o proprietário nada pode fazer. Portanto, perante as circunstâncias da casa, não pode existir um contrato de arrendamento sem ter uma ainda vigente por qualquer razão, e o estado do imóvel não poder ser imputável ao proprietário por alguma razão. Portanto, da nossa perspectiva, e ainda... A lei não deverá definir só sanções, como é evidente, na nossa perspectiva. O número 3, também propomos uma alteração, ao número 4, também propomos uma alteração ao número 4, acrescentando, bem como a impossibilidade financeira comprovada de manutenção identificada por parte do titular do uso do imóvel. E por último, não tenho por último neste capítulo.
E este é mesmo o último.
É
mesmo o último.
É mesmo o último.
Bem. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Obrigado, Sr. Coordenador. Nós, relativamente ao segundo capítulo, apresentamos propostas de alteração que têm a ver com o artigo 11º, que é o direito à morada. Nós concordamos com o número 1, não concordamos com o número 4, porque entendemos que, efetivamente, os sem-abrigo devem ter direito a ter uma morada postal, mas entendemos que é ao Estado que cabe essa obrigação, mais uma vez, de lhes conceder ou de lhes facultar um domicílio. Portanto, nós fazemos e eliminamos o número 4 e no número 1, que na redação do Partido Socialista diz: o Estado promove e garante a todos os cidadãos o direito a uma morada postal, inerente ao exercício dos direitos de cidadania, incluindo o serviço de entrega de correspondência, a seguir à... Quando diz: o Estado promove e garante a todos os cidadãos, fazemos um enxerto dizendo nomeadamente às pessoas em situação de sem-abrigo, vírgula, e o artigo continua exatamente, eliminando-se assim o número 4 e incumbindo assim ao Estado garantir uma morada postal àquelas pessoas que estão na situação de sem-abrigo. Depois, no artigo 13º, que é, no fundo, o Partido Socialista quer criar ou quer falar de um conceito que é o conceito de casa de voluta. Casa de voluta, todos sabemos mais ou menos o que é. Não é preciso um conceito propriamente legal, mas atira este artigo 13º da forma que está formulado para que quase que é crime ter uma casa de voluta. E, portanto, para um aspecto sancionatório sobre uma casa de voluta, ora, nem sempre é assim. Nem parece que seja sempre assim, já é sancionado fiscalmente do ponto de vista do IMI quando está de voluta. Portanto, nós não concordamos minimamente com o espírito deste artigo 13º e, portanto, propomos a sua eliminação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, deputada Helena Roseta.
Sr. Coronador, eu queria dizer-vos que eu trabalhei bastante esta matéria relacionada com os despejos, que é um tema bastante sensível. E o Sr. Deputado Costa e Silva disse uma coisa que não é verdade, não. Há ocupações ilegais. São pessoas que, pura e simplesmente, abusivamente ocupam. Desculpe lá. É também o termo que se utiliza. Vejam o regime do regime. Por isso é que eu fiz este esquema. Eu tive o cuidado de verificar a legislação toda que temos em Portugal que fala em despejos. Nós temos este. Eu distribuí-vos o esquema para simplificar. O despejo habitacional pode ser. Por iniciativa de uma entidade privada ou uma entidade pública, e sendo a entidade privada de uma habitação privada, e a entidade pública pode promover o despejo de uma habitação privada ou de uma habitação pública. A diferença é que a entidade pública, quando promove o despejo, é um despejo administrativo. A entidade privada, quando faz o despejo, ou é pela via das injunções, ou é pela via judicial. São coisas que têm regimes legais diferentes. A via judicial é o Código Civil, enfim, o Código Civil, sim, é certo, o regime do arrendamento urbano. E a entidade pública é uma série de regimes jurídicos que estão aqui explicitados. As razões pelas quais os despejos podem ser feitas também estão aqui explicitadas. Pode ser por incumprimento, no caso de ser privado e ser um senhorio privado, incumprimento do inquilino, por denúncia de contrato, por oposição à renovação, por suspensão para obras. Tudo isto está definido nos regimes que nós já conhecemos bem, o Código Civil, o Know-how e o regime jurídico de obras e empresas arrendadas. Temos as situações de ocupação abusiva de casas particulares e temos a ocupação abusiva de casas públicas. E, portanto, também é um despejo que se faz quando há uma ocupação abusiva. As pessoas são notificadas e têm que sair. E, portanto, no caso das casas públicas, no caso das casas privadas, não sei como é que se faz, mas presumo que se faz uma queixa à polícia e que a polícia tire lá as pessoas, não sei como é. Mas nas casas públicas isto acontece com muita frequência, Sr. Deputado. Tem muitas vezes pessoas que sabem que uma casa está vaga, arrombam, metem-se lá dentro e têm que, efetivamente, depois haver um tratamento dessas situações. Por isso é que está cá a palavra ilegais. Seja como for, e isto é que é importante, mesmo nos casos de ocupação ilegal que a pessoa ocupa abusivamente, essas pessoas, não é indevidamente, é mesmo ilegal, é uma, chamemos se quiserem, abusiva, mas o abusivo também pode levar a outras circunstâncias. Bom, eu não vou discutir aqui a palavra, depois quando chegar à altura da votação veremos qual é a melhor, mas eu queria só que percebessem que o termo despejo está em todos estes regimes jurídicos que eu aqui referi e, portanto, por isso se procurou aqui na redação que o Partido Socialista apresenta, o número 6 do artigo sobre os despejos estabelece uma data de garantias, seja qual for a natureza do despejo, seja privado, seja público, seja administrativo, seja social, tem que ter estas garantias todas. Depois há um número 7 que eu tentei completar, que é quando as pessoas são despejadas, ou já foram, ou estão na iminência de ser, e têm carência económica efetiva, tem que haver aqui uma solução, não basta serem atendidas, tem que haver aqui uma solução, porque se o Estado é o garante do direito à habitação, tem aqui a obrigação de não deixar as pessoas na rua. E, portanto, a única coisa que eu alerto, que neste número 7 eu acrescentei, foi após análise caso a caso. Não fosse, se não se puser aqui essa precaução, há sempre pessoas muito espertinhas para tornear as leis, metem-se dentro de uma casa e depois o Estado tem que me dar uma casa porque eu estou a ser despejado. Portanto, tem que haver uma análise caso a caso para efetivamente confirmar as informações. Infelizmente, tenho muita experiência de fazer estas coisas, é muito difícil, mas há situações em que é mesmo preciso atuar de uma forma coerciva, porque, de facto, as pessoas saltam por cima de direitos terceiros. Há outras situações em que é o contrário, em que as pessoas estão num estado de carência absoluta e têm mesmo que ser acudidas imediatamente, sob pena de ficarmos com peso na consciência para o resto das nossas vidas, por circunstâncias em que deixamos as pessoas. Portanto, era este testemunho que eu vos queria dar e parecia-me que era importante terem isso em consideração. Quanto à questão do conceito de habitação devoluta, dizer ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, o conceito de habitação devoluta está na legislação portuguesa desde 2006 e foi posto na legislação portuguesa, a salvo erro, ao 157 de 2006, ou qualquer coisa. Foi posto na lei precisamente para se poder fazer o agravamento do IMI, porque você não podia fazer o agravamento do IMI sem saber quando é que é considerado devoluto. Tem que haver uma definição objetiva e legal. Esta definição que está aqui é compatível com essa e é compatível até com a nova definição de devolutos do diploma que foi promulgado, Sr. Presidente da República, mas que ainda não foi publicado. Sabemos que o Sr. Presidente da República promulgou, mas ainda não publicou. Nós demos uma autorização legislativa ao Governo para... Está bem, de acordo. Eu estou só a dizer é que o senhor diz que não é preciso estar na lei, mas não pode penalizar o IMI se não estiver na lei. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ok. Ok. Tudo o que... Como se... Senhor Deputado, tudo bem, muito bem.
O Senhor Deputado. Uma lei de bases,
senhor Deputado,
é
tem esse.
Uma lei específica. Não,
mas o senhor
Deputado. Para entrarmos
em diálogo. O Senhor Deputado tem a sua posição, eu estou a justificar esta, tudo bem. Quando chegarmos a votos, logo veremos, não há problema. Pronto, senhor Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, passamos então agora ao capítulo 3, terceiro: Políticas Públicas de Habitação e Reabilitação Urbana. Sim. E, portanto, passo a palavra ao Grupo Parlamentar da PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Este capítulo é sobre a política nacional e políticas regionais e locais de habitação, instrumentos da política de habitação.
29 a 34 do projeto do PCP também estarão inseridos aqui.
Senhor Coordenador.
Do 29 a 34 ou a 38.
Sim,
neste capítulo... Posso? Neste capítulo, eu destacava, muito embora as propostas de alteração incidam, creio que só sobre um artigo, mas é mais uma vez o aperfeiçoamento de formulação, nem era isso que iria destacar. Iria destacar, sim, dois aspectos que nós temos discutido. Por um lado, independentemente das designações que lhe viermos a dar, depois podemos acertar isso na parte final, mas nós vem a proposta da existência de um Programa Nacional de Habitação, que a Assembleia da República o discuta e o aprove. Isso parece-me um aspecto importante até para a definição das orientações da política de habitação, a necessidade da fixação, um programa nacional que não fique só pelo diagnóstico, mas que aponte medidas, que estabeleça objetivos, metas, calendários a cumprir, porque eu creio que muitas das vezes nós precisamos, de facto, além da necessidade de definir as orientações políticas, não são poucas as áreas em que muitas das vezes a planificação até existe, o programa problema é depois a sua concretização. E este Programa Nacional de Habitação deve ter, de facto, esse objetivo, além de identificação das necessidades, que preveja as soluções para a sua concretização, os meios para a sua concretização e que estabeleça calendário e metas e objetivos e que possa, naturalmente, ser monitorizado. E nós propomos aqui também a existência de um relatório que possa ir dando conta do relatório à Assembleia da República, mas que possa ir dando conta daquilo que é a execução desse mesmo programa, não obstante, naturalmente, a necessidade dele prever um período para a sua revisão, mas naturalmente sabemos também que alterações de realidade pode levar também à alteração da estratégia a adotar. Prevemos a criação da Carta Municipal de Habitação. Como sabem, nós já há aqui um conjunto de matérias que naturalmente nós consideramos que é importante o envolvimento das autarquias locais, exatamente por quem está em melhores condições para identificar a realidade em cada um dos seus territórios, mas consideramos, e esses são os artigos seguintes, relativos depois à gestão e à administração da habitação, foi assim que nós os designamos, que este trabalho de colaboração e de articulação tem que existir entre os vários níveis de poder, mas consideramos que a administração central, o governo, deve naturalmente depois encontrar os instrumentos e as condições, instrumentos, mobilizar os meios financeiros e outros para dar concretização depois ao conjunto das políticas e das estratégias que forem consideradas.
Muito obrigado. Bom, a senhora deputada Maria Manuela Rola. Passamos à frente, passamos a palavra ao PSD. Senhor deputado António Costa Silva.
Muito bem. PSD, nós propomos aqui alterações.
Importa-se que o PSD, afinal, eu passei à frente.
Neste caso, passaram a palavra. Exatamente. Não, é apenas para situar isto. Há aqui, a senhora deputada Paula Santos já chamou a atenção que há aqui diferenças de terminologia, mas isto pode-se acertar. Onde o PC e o Bloco falam em Programa Nacional de Habitação, o PS fala em Estratégia Nacional de Habitação. Mas podemos, no fundo, o objetivo é muito semelhante e pode ficar programa, não estratégia, era o nome que vinha do João Ferrão de 2007, mas pode perfeitamente chamar-se programa, não temos problema nenhum com isso. E, portanto, o que interessa é o conteúdo e que tenha medidas concretas, como a senhora deputada chamou a atenção. Relativamente à questão que eu queria aqui dizer-vos das políticas locais e regionais, parece-me importante que fiquem explicitadas as competências dos municípios, porque desde 1976 que a competência da atribuição à habitação é partilhada entre Estado e municípios. E há aqui uma série de competências que se colocam como competências dos municípios, para que fique claro que os municípios têm competências para fazer todas estas coisas naturalmente. Depois há outra vez um problema de terminologia. O PS apresenta a ideia de Programa Local de Habitação e o Partido Comunista apresenta a ideia da Carta Municipal de Habitação, embora a Carta Municipal de Habitação também seja um documento estratégico. Portanto, teremos também que ver aqui qual é a melhor terminologia porque, para realmente definir isto. Há uma coisa importante no projeto do PCP, que eu penso que também se pode conjugar com o projeto do PS, que é a Declaração Fundamentada de Carência Habitacional, que o PCP propõe e que nós achamos importantíssimo, porque a única questão que se coloca aqui é saber se, para fazer esta Declaração Fundamentada de Carência Habitacional, temos que ter a Carta Municipal já aprovada e em vigor, ou se podemos fazer por Declaração Fundamentada em Assembleia Municipal. Mas isso é um assunto que podemos ver depois na especialidade. Finalmente, competências às freguesias. As freguesias têm competências que também nesta área podem ter competências, podem ter delegação de competências e podem ter competências próprias e que são também importantes. Quanto à questão dos vários instrumentos, para além destes documentos, os instrumentos que o Estado e os municípios podem recorrer, nós procuramos sistematizar aquilo que chamamos a mala de ferramentas, que é os quatro tipos de instrumentos que são possíveis em qualquer política de habitação, seja um governo de centro, de esquerda, de direita ou o que for. Há quatro tipos de medidas que podem sempre fazer: medidas de promoção direta, medidas fiscais, medidas de apoio financeiro e medidas de regulação. E, portanto, queremos que isto fique claro, porque qualquer governo com uma orientação completamente diferente do atual pode, com esta lei de bases, fazer uma combinação diferente destas medidas para fazer a sua política. Mas fora destas quatro tipos de medidas não há mais nada. Eu consultei muitas políticas de habitação e cabem todas nestas quatro caixinhas e por isso achei que era importante e propus isso ao PS que elas ficassem claras aqui no projeto do PS.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos começar a usar essa caixinha de ferramentas.
Não? Foi mesmo o nome Toolkit que eu apanhei em imprensa internacional.
Bom, Sra. Deputada António Costa e Silva.
Bem, do PSD, propõe alterações no artigo 19º, que tem a ver com o Conselho Nacional de Habitação, e propomos alteração no número 5, em que, na nossa perspectiva, os pareceres e propostas do Conselho não são vinculativos e deverão ser divulgados no respectivo site, sítio da internet. Portanto, estou a pegar nas questões que para nós mais sensíveis. Depois, no artigo 20º, políticas regionais, propomos aqui uma alteração ao texto número 4, em vez de até à institucionalização das regiões administrativas, cumprindo aquilo que está na Constituição, na nossa vez, até à criação das regiões administrativas. E aqui depois, no número 21 da competência dos municípios, temos aqui uma proposta mais profunda a acrescentar. Executar o programa de cooperação, a celebrar entre Estado e as autarquias locais, que define um procedimento especial de cedência de utilização temporária aos municípios, às freguesias, bens imóveis do domínio público do Estado e bens imóveis do domínio privado do Estado e dos institutos públicos, se encontrem devolutos ou subutilizados com vista à disponibilização do mercado de arrendamento. Foi aquilo que eu já tinha referido na intervenção inicial. Portanto, está aqui clarinho neste ponto. Depois saltava para o artigo 23º, portanto, aqui são matérias de precisão, de melhoria, para pôr aqui uma alteração que tem a ver com uma revisão anual, tal e qual como já sucede a nível nacional. Sim, relatórios. Depois saltávamos aqui para o artigo 27º, aqui temos novamente algumas alterações significativas. Número 1, a linha E, propomos os tais programas de cooperação entre o Estado e as autarquias, aproveitamento do património imobiliário público e inativo. Incluímos aqui novamente, para dar coerência com aquilo que eu tinha dito no ponto anterior. No número 2, também na linha E, a mobilidade, é a tal ponto que também te referi na apresentação inicial, a mobilidade habitacional por alteração superveniente das necessidades dos moradores sem o seu desenraizamento. Tem a ver com aquela questão contratual de ficar essa. Artigo 27º, acrescentando uma linha E. A grelha é nossa? Ah, pronto, está na errata, eu que já tenho aqui. Peço desculpa. Sim, nós já entregámos ao serviço. O serviço... Pronto. Eu é que pus já, nós já pusemos o nosso quadro aqui, a nossa assessora fez esse trabalho. Muito bem. A linha E, portanto, do número 2, artigo 27º. A mobilidade habitacional por alteração superveniente das necessidades dos moradores sem o seu desenraizamento. Tem a ver com aquela questão que eu tinha referido. Para acrescentar aqui. Está certo?
Eu posso tirar uma cópia e distribuir?
Não, depois, agora não.
Não, agora não faz sentido, entrega depois. É só mais para enquadrar, para ficar a saber onde é que está.
Certo.
Depois.
Artigo 28,
não é? No artigo 28 temos aqui alterações, mas são de precisão e de clarificação, portanto são várias propostas, não vale a pena estar agora a aprofundar muito. O artigo 29, Política Fiscal e Medidas Tributárias, propomos a eliminação do número 2, aquele em que o Partido Socialista propõe os municípios podem, nos termos da lei, fixar taxas diferenciadoras dos impostos cujo nível de tributação lhes seja cometido, em função do uso habitacional e efetivo. Na nossa perspectiva, isto não é possível, por isso propomos a retirada. Sim, mas não é o município que... É lei. Ok?
Não é o município que é, peço desculpa.
Não, sim, sim, é o município. Qual é que tínhamos visto mais em relação a este?
É a Assembleia Municipal, mais precisamente.
Sim. Mas só isso, mais nada. Pronto, exatamente. Ou seja, não queria, ou seja, o município só determina dentro da lei aquilo que, entre um determinado limite mínimo e limite máximo. É isso que o município pode fazer. Não determina. Foi este o nosso entendimento, podemos estar errados. Ok? Portanto, é uma matéria a afinar-se. É o número 2, deixo aqui para os fiscalistas, do artigo 29. Nós propomos eliminação por esta razão. Foi uma leitura que fizemos. O número 4, também propomos alterações significativas, em que propomos benefícios fiscais, são avaliados no final de cada ano fiscal, tendo por base a variação do mercado habitacional para assegurar a proporcionalidade ao interesse geral. Portanto, é uma alteração àquilo que é proposto pelo Partido Socialista. Depois, o artigo 31º tem a ver com a subsidiação. Cá voltamos, então, àquilo que nós propomos. Primeiro, melhorias de texto na linha C e também acrescentar a questão que nós defendemos das famílias monoparentais e numeradas. Cá está, mais uma vez, para dar coerência com outros pontos anteriores. Depois também há aqui umas matérias de clarificação que têm a ver com, ok, portanto, nós entendemos que os subsídios devem ser dados, mas devidamente comprovados, portanto, é melhoria de texto. Artigo 33º tem a ver também com uma matéria que já referimos.
Só o número 2, vocês
ouviram? É. O 2 e o 3 também.
O
3? Não, o 3 não. Está a falar do 33º. Ah, estamos no 33º? Sim. Peço desculpa.
A nossa principal alteração é isto.
Por causa...
É, não.
Hã?
Porque tiramos... Não. Porque tiramos aqui...
Eu peço desculpa, só um segundo, está bem? Isto é, portanto, alterámos a linha J, porque a nossa perspectiva é promover mais uma vez o centralismo dos transportes nas grandes áreas metropolitanas, portanto, em detrimento do interior. Depois, deixa eu ver se eu não falho, no mesmo artigo, propomos alteração no número 6. Portanto, na nossa perspectiva, portanto, estes deveres impendem sobre os proprietários, mas julgo que tem que ser estabelecido um equilíbrio, porque muitas vezes ele vê-se impedido de os exercer porque se deu a qualquer título, o seu uso a outrem, que não lhe permite fazer. Portanto, mas de qualquer forma, portanto, o nosso texto vai nesse sentido. E capítulo 3 são as nossas propostas.
Muito obrigado. Sr. Deputado Vera Costa Silva, passo agora a palavra. Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Neste capítulo nós apresentamos uma proposta de alteração ao artigo 28º. Concordamos com o artigo que o Partido Socialista propõe, mas vamos mais longe, que tem a ver com a promoção da oferta pública de habitação e, portanto, falamos num levantamento do exaustivo do património imobiliário, para além da sua utilização regular, e também relativamente às regiões autónomas e às autarquias e ao próprio Estado, falamos em programas e incentivos que já existam a criar para o efeito, embora mantenhamos o espírito que o Partido Socialista aqui apresenta. Eu aproveitava, porque esta discussão é para discutirmos todos os artigos, pegando na palavra da discussão que estava a haver anteriormente sobre o número 2 do artigo 29, e lembrava aqui aquilo que eu exatamente disse há bocado, é que este número 2, eu concordo e acompanho o PSD na proposta de eliminação, este número 2 do artigo 29 é de uma inutilidade total, porque nós, por uma lei de base, não podíamos proibir os municípios de fazer isso. Isto decorre do princípio da legalidade tributária que está previsto na Constituição. É daí que decorre. E, portanto, não vem a lei de bases dizer que os municípios podem. Claro que podem. Podem pelo princípio da legalidade tributária que está plasmado na Constituição. E, portanto, não sei o que é que está aqui a fazer. Está a dizer que a Constituição está bem. Está a dizer qualquer coisa que não faz sentido juridicamente. Volto a lembrar, o princípio da legalidade tributária previsto na Constituição diz exatamente isto. É que os municípios não podem criar impostos, os impostos só podem ser criados pela Assembleia da República e depois os municípios, em alguns impostos, nomeadamente no IMI, fixadas as margens pela Assembleia da República, podem oscilar entre esse mínimo e esse máximo que foi fixado por lei, pela Assembleia da República. Obviamente depois compete à Assembleia Municipal andar nesse intervalo, verificando o que a Constituição diz, e portanto acompanhamos o PSD nessa proposta de eliminação, porque não faz sentido estar aqui escrito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputada Maria Manuel Rola, não sei se passamos à frente. Pronto, falamos então agora, passamos então ao capítulo 4, Política de Solos e Ordenamento do Território. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos está a se encontrar com o...
De uma forma geral, se neste capítulo, da forma como está organizado o guião, são dois artigos. Ai não, são mais. Bom, então, tem as questões da política pública de solos, que nós procuramos naturalmente a articulação com aquilo que já está definido do ponto de vista do ordenamento do território, mas princípios que nós consideramos que são importantes para combater a especulação. Neste capítulo, propomos também um aperfeiçoamento da proposta da reabilitação urbana, mas só para referir a necessidade que tenha em conta critérios de eficiência energética, vulnerabilidade sísmica, por exemplo, acessibilidade, naturalmente pode ser um aspecto também a ser melhorado. E fazemos também alguns, encontra-se também aqui o direito de preferência, onde fazemos também algumas propostas de melhoria da formulação inicial. Eu queria aqui salientar, relativamente ao direito de preferência, uma das propostas que fazemos, porque nós temos conhecimento de que há entidades públicas, em particular autarquias, que por vezes tentam utilizar este direito de preferência e que acabam por não conseguir, porque os valores que são colocados são valores altamente especulativos e acabam por impedir as autarquias de utilização deste instrumento que a lei prevê. E daí nós propormos no número 4 de que o direito de preferência a exercer pelas entidades públicas deve ser exercido pelo valor patrimonial tributário, que é aquele que está estabelecido, e consideramos que pode ser um instrumento inclusivamente para contribuir para o reforço do património a mobilizar para dar resposta às carências habitacionais.
Muito obrigado. Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Coordenador. Neste capítulo parece-nos importante, além de plasmar os instrumentos existentes da política pública de solos que permitem, aliás, como já foi referido em pontos anteriores, a utilização desses mesmos instrumentos para garantir que o direito à habitação é concretizado, uma proposta mais concreta que tem a ver com a afetação de partes de edificação privada como forma de garantia do direito à habitação através de mecanismos públicos. Isto para dizer, existem créditos que são alocados quando existem operações de urbanismo, muitas vezes associados a equipamentos coletivos. Parece-nos que a nível do direito à habitação deve ser também garantida essa responsabilidade, de forma a que uma parte do edificado consiga responder às necessidades habitacionais.
Deputado, onde é que isso está? Peço desculpa.
No número 8 do artigo.
Muito obrigado. Isto é além da pode-se, o município pode, ou o privado pode doar para equipamento, espaço verde ou para habitação de renda acessível, não é? Seu talismã.
Não, sobre se eu estive aqui fora, portanto, mas segundo eu percebi, estamos a falar da possibilidade dos municípios poderem, agora atualmente, de acordo com a lei, podem de facto doar. Não é
os privados.
Os privados, exato. Esse nas operações de loteamento poderem de facto ceder espaços de, para. Áreas para espaços verdes ou para equipamento e, portanto, abrimos a possibilidade também de o fazer cedendo áreas para a habitação e, portanto, enfim, muitas vezes também nos loteamentos não interessa ao município por circunstâncias urbanísticas que seja feita essa cedência para equipamento e seja muito mais interessante fazê-lo para a habitação, portanto temos essa abertura para isso acontecer.
Muito obrigado. Certo. Sr. Deputado, Dr. Corsa.
Bem, aqui em relação a esta matéria, peço que tenha aqui algumas divergências, digamos assim, e propõe o texto no sentido de ir de encontro àquilo que é o nosso pensamento. No artigo 34º, nós propomos a eliminação, para além de alterações de texto, não vou estar a referir, a alteração do número 5, em que, na nossa perspectiva, vai contra a legalidade estabelecida há mais de 40 anos. Estamos a falar nas operações de loteamento e nas operações urbanísticas de impacto relevante, as parcelas destinadas no termo da lei e assistências gratuitas para o domínio privado municipal podem ser afetas a programas públicos de habitação ou realojamento. A lei está clara, funciona bem durante 40 anos e, na nossa perspectiva, isto vai contra a lei e, na nossa perspectiva, olhando para os instrumentos políticos de habitação e de urbanismo e também aquilo que poderão ser as motivações de um investidor, estar sujeito a esta regra, na nossa perspectiva, pode ser altamente condicionante. Depois é a nossa leitura sobre o assunto. O artigo 36º, ao nível da reabilitação urbana e política da habitação, propomos uma alteração do número 3, porque entendemos ou desconhecemos qualquer instrumento de arrendamento forçado, só mesmo a expropriação. Por isso é que nós propomos, por causa disso, a expropriação mediante indemnização. Portanto, é a melhoria que propomos em termos de texto. Depois, também, aqui temos alterações significativas no artigo 37º, sobre os instrumentos de intervenção pública. Acrescentamos aqui, alteramos o texto, portanto, isso são alterações significativas. No número 2, portanto, o número 1, na nossa perspectiva, mantém-se, propomos a alteração do número 2 e acrescentamos mais pontos. E mantemos aquilo que é o número 2 para o fim, com algumas alterações. Portanto, propomos que o Estado, as regiões autónomas e os municípios podem exercer o direito de preferência nas transmissões onerosas de prédios entre particulares, tendo em vista a persecução dos objetivos da política pública de habitação. O disposto no número anterior aplica-se ainda que a transmissão do património ocorra por força da transmissão do estabelecimento comercial nos termos da lei. Quarto, para os efeitos do número anterior, o Estado, as regiões autónomas e os municípios gozam de direito de preferência para cada um dos imóveis, parte de imóveis ou frações habitacionais vendidos em conjunto, aplicando-se com as necessárias adaptações o disposto no Código Civil para os arrendatários habitacionais. E o número 2, que passa ao número 5, acrescentamos no final o... Qual a proposta? A da Helena. Pois é, tem razão. Estava aqui... Isto não me estava a soar bem, de facto. Mas... Tem razão. É que aqui não costumo ter a questão. Estava agora aqui... Sim. Propomos a alteração... propomos alterações no número 2, portanto, mantemos o número 1, é certo, isso mantém-se, e propomos alterações no número 2 e não acrescentamos mais nada. E a lei estabelece a graduação dos direitos de preferência existentes em matéria de arrendamento de habitação. Porque, na nossa perspectiva, o particular pode perder o negócio à conta deste exercício, que levará bastante tempo para, no fim, ninguém querer, já nem o outro particular, o investidor que ia comprar, o mercado fica com entropias, na nossa perspectiva. Esta é que é a alteração que nós propomos. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Sr. Coronel, muito obrigado, mas eu... Deste modo, não correndo deste modo o risco de ler propostas a seu deputado, ainda que até não tenho nada a dizer sobre este capítulo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Roseta, também tem aqui proposta.
Obrigado, Sr. Coordenador. Dizer o seguinte, relativamente à proposta do Partido Comunista que o direito de preferência seja pelo valor patrimonial tributário, eu bem gostaria que isso passasse, não sei se isso é possível ou não. Sei que há regimes legais onde isso acontece. Em França, por exemplo, a entidade pública tem o direito de determinar o valor da venda, Pois, de acordo. De acordo, eu não estou a contestar, estou a dizer, gostaria muito que isso passasse, vamos ver como é que as coisas correm. Relativamente a este capítulo, dizer-vos que o senhor deputado diz que o ordenamento há 40 anos corre bem e que não tem lá as excedências para a habitação, mas olha que não é verdade, porque as excedências para a habitação estão fazendo muita falta e têm sido utilizadas sem base legal. Olha, Nuno Cruz Abcacis, Presidente da Câmara de Lisboa, concediu cedências para a habitação social de empreendimentos na Alta de Lisboa por negociação, mas não tinha base legal. E, portanto, o que nós queremos é que a mesma base legal que foi construída, e não foi há 40 anos, já foi muito depois disso, para legalizar a possibilidade de exigir a um loteador, você faz isso, mas tem que dar isto cá para o interesse público, possa também ceder frações habitacionais. Porque isso é no contexto do equilíbrio do próprio loteamento. Portanto, não há razão nenhuma para dizer que isto funcionou sempre bem. Bom, é um ponto de vista, é o meu ponto de vista. Não, desculpe lá, quem compra não. Não, porque a cedência é prévia. A cedência é prévia, a cedência não é já depois também. Não, isso é a condição da aprovação do loteamento. A cedência é uma condição da aprovação do loteamento. Mas enfim, depois veremos isso em pormenor, mas aprofundo isso. Quanto à questão da venda e do arrendamento forçado ao senhor deputado, isto realmente é caricato. Eu fiz, na altura, quando estavam os senhores no governo, apresentei um parecer a pedido do deputado António Proa sobre a vossa proposta do regime de rejurídico de reabilitação urbana. Estava lá a venda e a reabilitação forçada. Eu disse, opá, vocês não ponham isso, vocês ponham a requisição que é menos do que a venda forçada. Claro que não puseram a requisição, não gostaram da ideia. Mas está lá o arrendamento e a venda forçada, portanto é um regime jurídico que foi reformado pelo PSD, pelo governo do PSD, e terá estes mecanismos, que são mecanismos bastante violentos. São muito mais violentos que a requisição. Estou só a dizer isto. Não fui eu que os criei. Não fui eu que os criei. Mas pronto, era só por uma questão de informação. Quanto àquilo que eu pus aqui, admito que possa não ser esta a redação final, mas gostaria muito que houvesse um reforço dos direitos de preferência nas transmissões onerosas de prédios. Nós assistimos, sobretudo estes grandes portfólios que nós assistimos, no caso da Fidelidade, no caso do Novo Banco, o município, para se chegar à frente, não consegue, não tem direito de preferência. No caso de Lisboa, se calhar até poderá ter, porque se for no regime de reabilitação urbana, numa área de reabilitação urbana devidamente limitada, se o prédio estiver nessa área, o município pode se chegar à frente. Mas na maior parte do país, as áreas de reabilitação urbana não estão assim, não são propriamente os concelhos todos, e pode haver interesse em o Estado ter direito de preferência, ou o município, nestas transmissões. Eu estou a falar sobretudo das grandes carteiras. Nós todos os dias estamos a assistir a estas situações. É 9 mil fogos de uma vez, é 2.500 fogos de uma vez e, portanto, acho que aqui devíamos reforçar para equilibrar um bocadinho os poderes públicos com o mercado que temos, que hoje tem uma escala internacional. E, portanto, basicamente era isto.
Sr. Deputado António Costa Silva.
Agora sim. Não, Sra. Deputada Helena Roseta, tenho muito respeito por si, tenho mesmo, e sei que é uma pessoa muito competente e muito conhecedora destas matérias. Mas deixe-me dizer duas coisas. A primeira, de facto, tenho conhecimento geral da história, de todos os processos e isso, mas, na nossa leitura, tudo isto evolui. Aquilo que foi numa determinada altura, uma determinada decisão, um determinado município, ter ou não ter um instrumento, e uma decisão pontual de um autarca vale o que vale na nossa perspectiva, independentemente do autarca ter sido apoiado pelo PSD. Com todo o respeito em relação ao autarca em concreto. os tempos evoluíram, tudo isto evoluiu, há uma mudança significativa nesta discussão. E mesmo matérias que nós entendemos que numa lei de bases devem estar incluídas ou devem estar mais abertas, como eu disse no início, devem, independentemente do governo anterior ou outro governo qualquer ter tomado uma posição, nós estamos aqui com a abertura de espírito no sentido de fazer com que isto possa funcionar, e, efetivamente. Então, de outra forma, parece-nos que uma lei de base, por vezes tão rígida, ou, como eu disse há pouco, com excesso de regras, e às vezes ido contra a lei, também foi uma questão que eu já tinha levantado, ou a lei vigente, parece-me às vezes excessivo. É só isso.
Bom, terminamos a discussão deste capítulo. Agora faltam mais 5, não é? E que passamos, vamos agora até às 10 da noite. Estou a brincar. Não, paramos agora por aqui. O quinto é o financiamento de recursos de política. Fechamos o quinto. Os senhores deputados, nós tínhamos combinado que terminávamos os trabalhos às 19h30, hoje. Hã? Faltam 3 minutos, portanto, relativamente ao capítulo 5º, Grupo Parlamentar do PCP.
Este capítulo, como apraz dizer, relativamente às questões de financiamento, é se nós consideramos que o Estado tem um papel determinante, naturalmente tem que alocar os meios financeiros necessários, pois para dar resposta às prioridades e às opções políticas, e é isso que nós propomos no conjunto de artigos deste capítulo.
Obrigado. Senhora Deputada Maria Manuel Rola.
Sr. Coordenador, obrigada. O nosso entendimento é também que deve haver um forte investimento, desde logo previsto no Orçamento de Estado. Nós temos isto um pouco dividido por outras zonas. Desde logo, quando falamos do Serviço Nacional da Habitação, que deverá integrar não só essa orçamentação, como também os vários níveis a nível da formação da política da habitação, que claramente tem que ter orçamentação concreta e que tem que estar prevista em Orçamento de Estado, muito superior àquilo que se tem vindo a ver até aos dias de hoje, nomeadamente também no último orçamento.
Muito obrigado. Sra. Deputada Helena Roseta.
Senhor Coordenador, o problema principal aqui no projeto do PS, relativamente ao do PC e ao do Bloco, é o conceito de fundos ou bolsas de habitação, que são coisas diferentes. Este conceito de fundos de habitação e reabilitação que está no projeto do PC e do Bloco e que estava no projeto inicial do PS era inspirado na Lei de Solos de 1976 e tinha a ver com, na prática, bolsas mesmo, não eram fundos imobiliários, na prática eram mesmo bolsas de fogos e terrenos para construção de habitação. Acontece que nós hoje temos fundos imobiliários que têm uma legislação própria, aliás, uma diretiva comunitária transposta para o direito português, e que regem-se por uma lógica, que é uma lógica de mercado imobiliário, que tem a ver com a supervisão através da CMVM. E eu penso que o nosso objetivo não é criar bolsas de habitação para depois serem supervisionadas pela CMVM. É criar bolsas de habitação que sejam integralmente públicas e que sejam geridas publicamente e supervisionadas pelos mecanismos normais da gestão pública. E por isso é que eu pedi ao PS para alterarmos esta redação e pedi aos proponentes do Bloco e do PCP que meditassem nisto. Era sobretudo a questão do número 4, que ficaria muito condicionada se isto fosse aprovado, porque diz os fundos a que se refere este artigo estão sujeitos às regras de funcionamento e supervisão definidas na lei. Ficávamos todos na alçada da CMVM. E, portanto, eu gostaria que meditassem nisto e depois vissem se não seria preferível irmos para este conceito de bolsa de habitação, que toda a gente compreende e que não tem as mesmas dificuldades. Estou a falar do artigo 48 do PCP, 30 do Bloco de Esquerda e 39 do PS, na página 42. Já agora também dizer à senhora deputada do Bloco de Esquerda, que falou das questões orçamentais, que há um artigo, na última página de todas, há um artigo do PS sobre a dotação orçamental, que eu considero da maior importância, e que diz que o Estado deve garantir a existência de um parque habitacional público de dimensão igual ou superior à média dos países da União Europeia, prevendo anualmente a dotação necessária à sua concretização progressiva. Está aqui um compromisso muito importante, com o orçamento. Eu acho que isto é importante. Não estamos ainda neste capítulo, mas isto é importante.
Sr. Deputado
Nós, em relação a este capítulo, só propomos uma alteração, portanto, no artigo 40, em que, na nossa perspectiva, como está, em todos os anos do Orçamento de Estado, existe uma cláusula para o endividamento municipal, propomos a retirada e eliminar este artigo.
Tendo comentário, isto que está aqui é uma situação excepcional. O que está neste artigo 40 está no Orçamento de Estado deste ano, excepcionalmente. Há sempre muitos artigos sobre endividamento municipal, mas esta possibilidade da majoração para efeitos de habitação foi apenas este ano que foi aprovada. Nunca tinha sido. E por isso é que nós gostaríamos que ficasse na Lei de Bases, para dar mais força.
Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Estamos ao fim deste capítulo. E já andamos bastante. Fica para discussão a partir, na quarta-feira às 15, capítulo 6º. Começamos no arrendamento habitacional. Quarta às 15. Não.